Olá, bem-vindos ao Regresso do Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público, que regressa hoje depois das férias. A nossa convidada é Alexandra Leitão, ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, que esta semana tem estado muito envolvida aqui num assunto que todos os dias tem tido desenvolvimentos, que é a questão da ADSE e das convenções. Muito obrigada por estar connosco,
Muito obrigada, eu.
antes de
Bom dia.
mais. A questão das convenções da ADSE tem tido desenvolvimentos quase diários. Num comunicado hoje enviado aos beneficiários, o Conselho Diretivo diz que está a ponderar a possibilidade de denunciar a convenção em áreas ou valências em que se verifica que a prestação de serviços por um prestador não é integrado ou que o corpo clínico afeta à convenção não é suficiente. Também está a haver alterações na questão da comparticipação dos partos. Caminhamos para a estabilização da convenção ou vamos continuar nesta negociação quase pública?
De facto, nós sabíamos que a entrada em vigor de uma nova tabela do regime, a gente diz tabela em singular, na verdade são várias tabelas, do regime convencionado à ADSE ia ser sempre enfim, um momento importante, porque de facto as tabelas que existiam antes eram tabelas muito antigas, desatualizadas, que tinham muitos atos e muitos dispositivos médicos que não estavam previstos, até pela própria evolução da medicina elas não o previam, e que portanto não davam nem previsibilidade aos beneficiários, nem aos prestadores. E depois davam aso àqueles acertos no fim dos anos, as regularizações na casa das dezenas de milhão de euros e que não beneficiam ninguém, não são úteis a ninguém. Portanto, a ideia foi atualizar, incluir na convenção um conjunto de atos médicos e dispositivos médicos que a atualização e a própria evolução da medicina criou e com isso criar preços, enfim, previsíveis para todos. Naturalmente que tivemos muitos atos, sem entrar em tecnicidades, a matéria é muito técnica, mas tivemos atos que os preços aumentaram, as consultas, por exemplo, e outros exames, atos em que não aumentaram os preços e estiveram em linha com o SNS ou com os preços referidos no Infarmed, mas de facto é normal que, dizia eu, uma coisa tão grande e com tanto impacto, sempre tivesse aqui que conhecer algumas, é normal que haja algumas reações e que haja alguns acertos.
Estava à espera desta reação tão vigorosa por parte
Vamos
dos grupos
ver.
privados de saúde, nomeadamente ao ponto de se lhe poderem chamar ameaças até.
Bom, a ADSE tem feito um trabalho longo de trabalho com os prestadores. Começou a primeira versão das tabelas foi entregue aos prestadores em abril, depois houve várias reuniões, depois houve alterações, depois houve uma outra versão enviada em junho. Estiveram para estar em vigor a 1 de junho, a 1 de julho, depois achou-se que não deviam entrar em vigor em agosto. Os prestadores pediram algum tempo para adaptar os seus softwares. Tudo isso foi feito até ver por acordo e depois entrou-se no 1 de setembro. Nós sabíamos que ao longo deste longo período de diálogo havia alguns aspectos que, enfim, em que não havia acordo com alguns prestadores, com outros há. Não, no entanto, não esperamos, e ainda esperamos que haja aqui evolução, tanto que houvesse esta ideia de desassociar, enfim, que é como quem diz, de tirar da convenção, tanto atos. E aquilo que o comunicado diz é que se numa tabela há, numa tabela de uma determinada área clínica, por exemplo, há atos fora e atos dentro, em termos tais que o beneficiário, quando vai a uma consulta, não sabe bem se está dentro, se está fora, se o ato tal está dentro, se o ato tal está fora, a certa altura é a própria coerência interna das tabelas que é posta em causa. E a ADSE tem que analisar se face ao número de atos que está a ser tirado, se justifica ainda manter aquela tabela. Por isso é que eu disse que na realidade são tabelas no plural, de várias áreas e
Só
não
para dar
uma
uma ideia
única.
concreta, estamos a falar, por exemplo, uma consulta de gastro. Vai-se à consulta, mas depois são precisos determinados exames e os exames podem estar
Sempre
fora, é isso, não é?
houve exames que estiveram fora, não é? A pessoa vai e há um determinado exame que o médico passa e que está dentro, outros fora. Mas isso sempre foi assim e sempre se é algo a que os beneficiários estão habituados. Outra coisa é se isso assumir proporções demasiado, enfim, excessivas, digamos assim, que ponham em causa a tal coerência
E
interna da
acha que se
tabela.
chegou a isso, que com algumas atitudes por parte dos
Neste
privados,
momento, isso está a ser analisado pela ADSE. Não diria ainda que sim, está a ser analisado pela ADSE.
E está Toda esta polémica surge sobretudo com dois grupos de saúde, a Luz Saúde e o Grupo CUF. Está circunscrito a esses dois grupos e tem esperança que mesmo assim ainda seja possível um acordo vasto?
Neste momento, tanto quanto sei, porque a negociação, obviamente, e os diálogos foi sempre dirigido apenas pela ADC, como aliás deve ser. Tanto quanto sei, são essencialmente esses dois grupos que referiu, e sim, com, além do mais, com as correções circunscritas a três ou quatro atos, um dos quais os partos, que nesse comunicado a ADC já disse que iria corrigir, tenho esperança que, como sempre, que a situação se regularize a bem, essencialmente, naturalmente, dos beneficiários da ADSE, que obviamente sentem perturbados ou preocupados com esta incerteza neste período.
Mas corrigir pode ser uma cedência, então, a estes grupos?
Eu não veria assim. As tabelas são, como eu disse, muitas, têm dezenas de milhares de atos, têm dezenas de milhares de atos, e eu que, enfim, que não sou da área, a ver, percebi-me que basta a utilização de uma técnica ligeiramente diferente num mesmo exame, e o exame já é diferente, e tem um preço diferente e um código diferente, e portanto, numa realidade desta complexidade, eu considero que acertos a posteriori são coisas naturais, não encararia nem como uma cedência, mas também não tenho problema em dizer que encaro como a naturalidade de alguém que diz sim, aqui justifica-se fazer uma correção, noutros casos não. Ou seja, não é porque os partos estão dentro ou fora da convenção, é porque a ADSE, ao analisar, concluiu que ali devia corrigir. Pode haver outros atos que estejam a ser retirados, mas que não vão ser corrigidos, porque não há nada a corrigir. Eu, aliás, daria aqui o exemplo, se me permitem, de as consultas passaram de com participação de 19 euros para 35 euros e foram retiradas das convenções por alguns prestadores. Quer dizer, o aumento do preço da comparticipação até teve a ver exatamente com tentar que houvesse mais adesão, cada vez mais convenções, porque o nosso objetivo é que haja cada vez mais convenções, até geograficamente espalhadas, para que um beneficiário no interior tenha as mesmas hipóteses que um beneficiário em Lisboa, por exemplo, ou os mesmos, não digo mesmo número de prestadores, mas possibilidades de escolha, mas dizia eu que há casos em que foi pedida a retirada de atos que até aumentaram consideravelmente.
Não há uma racionalidade, não se vê racionalidade nessa atitude.
Enfim, eu quanto a isso não faria nenhuma apreciação valorativa.
Então não tem uma explicação para retirar essas consultas.
Não fazia nenhuma apreciação valorativa quanto a isso. É uma apreciação de facto da análise comparativa da dita tabela especial e daquela que foi proposta.
O bastonário da Ordem dos Médicos disse ao Observador, a propósito de toda esta polémica, que é preciso assegurar a qualidade dos serviços médicos e acrescentam mesmo, não queremos mais casos como o do bebê sem rosto. A qualidade dos serviços está assegurada e depende do pagamento da convenção?
Eu queria começar por dizer que não ouvi essas declarações não ouvi eu própria essas declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, mas queria dizer o seguinte: a nossa principal preocupação na ADSE é a qualidade exatamente dos serviços prestados aos beneficiários. E não aceitamos e não admitimos sequer que, não configuramos sequer como possível que seja essa a leitura de que alguém, porque entra por um regime convencionado da ADSE ou por qualquer outro subsistema, tenha um tratamento diferenciado de quem, um tratamento do ponto de vista da ciência e da técnica médica, não, de alguém que entra por um regime geral e que paga do seu bolso. Portanto, isso é algo que nós consideramos inadmissível e que a própria ética médica seguramente não permitirá que aconteça.
Desde fevereiro de 2020, penso eu, que anda a negociar com os sindicatos a reposição dos 25 dias de férias, recuperando aqueles 3 dias retirados durante o período da Troika. Isso será feito agora? Será feito no âmbito do orçamento? Será feito pelo governo? Ou ainda não é desta?
Nós estamos num momento muito específico. O momento em que falamos é um momento em que já está, obviamente, a preparar o orçamento há bastante tempo, e portanto é um momento particularmente enfim, importante para analisar quais são as opções. No que toca à administração pública, as opções estratégicas para este orçamento, e não entrei em detalhes até porque ainda não estamos nessa fase, mas as opções estratégicas quanto à administração pública para este orçamento, como tem sido dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, são uma valorização dos técnicos superiores da administração pública. Encaixando, aliás, porque estas coisas têm que ter coerência com, e têm, com o que, aquilo que é também a política para a sociedade em geral e não apenas para o emprego público, em coerência com a ideia de que nós temos hoje jovens muito qualificados e queremos não só que eles sejam atraídos pela administração pública, porque a administração pública precisa deles, como também é importante que a administração pública, ao valorizar essa qualificação, sirva de exemplo para que os empregadores privados também valorizem a qualificação. É importante que as pessoas percebam, os pais, os jovens, que qualificarmo-nos é importante para o nosso futuro. E que teremos, porque depois também é importante para o futuro do país, como é óbvio. E para isso é preciso que na administração pública, como nas entidades privadas, valha a pena qualificarmos e investir na nossa própria formação. E nessa medida, essa é a opção estratégica base para a área da administração pública no Orçamento de Estado.
É prioridade neste momento. Porque eu tinha essa dúvida, porque a Sra. Ministra também já falou de escolas mais baixas, que também era preciso rever. Há outra coisa que os sindicatos querem, que é rever toda a... todo o edifício, toda a carreira, e o Primeiro-Ministro realmente há pouco tempo falou dos técnicos superiores. Portanto, claramente a prioridade no próximo orçamento é os técnicos superiores.
Vamos ver.
E fazem isso sem mexer no resto dos
escalões? Vamos ver. Nos últimos anos, fruto, aliás, do aumento sempre que tem acontecido todos os anos do salário mínimo nacional, a base remuneratória da administração pública tem também aumentado, não é? Porque ela é a base da administração pública, nunca pode ser, é arrastada, digamos assim, no bom sentido, pelo salário mínimo nacional. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que, além desse aumento que da base da administração pública, que decorre do próprio aumento do salário mínimo nacional, tem havido aumentos nos escalões imediatamente a seguir. Exatamente, porque numa lógica também de coesão social, nós, enfim, preocupamos-nos naturalmente e valorizamos as pessoas de mais, enfim, as situações de mais baixo rendimento, por forma a correr exatamente às situações em que há mais baixos rendimentos. Isso tem acontecido nos últimos anos, enfim, como sabem. Enfim, não estou a dizer nada de novo, porque o Sr. Ministro das Finanças recentemente também já falou num aumento do salário mínimo. E isso automaticamente tem um efeito sobre os escalões mais baixos da administração pública. Portanto, o que é que eu diria? Diria que esse enfoque continua a existir, como já foi referido, e que ele vai acrescer agora esta prioridade aos técnicos superiores e às pessoas mais qualificadas.
Quando falamos de técnicos superiores, que categorias são exatamente, para as pessoas perceberem?
Bom, nas carreiras gerais da administração pública, nós temos três carreiras gerais: os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os técnicos superiores. Os técnicos superiores são as pessoas que têm o grau de licenciatura ou mais. Estamos a falar de juristas, economistas, engenheiros, enfim. Nestas carreiras gerais, reparem, depois temos todas as carreiras especiais da administração e eu já dava uma palavra sobre
pois,
isso.
Pois, portanto, juízes, professores, médicos, enfermeiros,
não é disso, são especiais. Exatamente, são carreiras especiais. Às vezes, quando se fala do salário médio da administração pública, diz, é mais elevado do que no privado. Mas se nós... Mas é preciso ver, só há magistrados na administração pública. Todos os cento e muito mil docentes do ensino básico e secundário são, obviamente, licenciados com grande qualificação. Os docentes do ensino superior, os médicos. Portanto, nós temos na administração pública muitas carreiras especiais, muitíssimo qualificadas e diferenciadas, que têm as suas carreiras especiais.
Mas colocando
em
as carreiras especiais colocando de lado,
as carreiras
nas
especiais de
carreiras
lado,
técnico nas... superior, portanto, o Estado tem essa capacidade de servir de elevador social e salarial?
Exatamente. Dar esta informação que é importante. Nas carreiras gerais, que são estas três, olhando para estas três carreiras, nós temos 50% de assistentes operacionais, cerca de 25% de assistentes técnicos e 25% de técnicos superiores. Ou seja, quando olhamos para as carreiras gerais, só um quarto das carreiras gerais é que são pessoas com qualificação superior. E é isso que nós queremos
e
aumentar.
E é nesse quarto, então, que pretendem agir?
Vamos ver. Já falei há pouco da base e do efeito que sempre haverá sobre a base e eventualmente sobre os escalões mais baixos. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que a administração pública seja atrativa para pessoas qualificadas e que a pirâmide de composição destas carreiras gerais também se comece a inverter. Isto é, o desejável é que nós daqui a uns tempos não tenhamos 25% de técnicos, temos 30%, ou enfim, não sei, não estou aqui a traçar um objetivo quantificado, mas é esse o nosso objetivo. Até porque com a digitalização, alguns dos trabalhos menos qualificados poderão, eventualmente, tornar-se menos, mais redundantes, mas o trabalho qualificado é sempre um trabalho que a administração pública precisa. E este trabalho, às vezes, de alguns técnicos, dos técnicos superiores das carreiras gerais, que pode parecer ao cidadão comum um bocadinho invisível, porque é o trabalho dos economistas que fazem estudos que depois servem para tomar políticas públicas, ou dos juristas que defendem, que fazem pareceres jurídicos dentro da administração. Isto parece um bocadinho invisível, porque, claro, é mais visível o professor que está na escola, o médico que está no hospital, o enfermeiro, etc. Mas, na verdade, são pessoas muito importantes para que a máquina do Estado funcione. Para
e não que esteja dependente de serviços fora da máquina.
Que não esteja dependente de serviços fora da máquina. Para que os procedimentos administrativos, em vez de demorarem 2 meses, demorem 1. E com isso os licenciamentos sejam mais rápidos. Estou a dar apenas um exemplo. E há pouco falava do outsourcing, digamos assim. Os centros de competências, que é um objetivo que está no programa do governo e que neste momento já foram criados 3, ou melhor, existia já um em serviços em centro de competências jurídicas, na presença do Conselho de Ministros, e já foram, entretanto, criados 2. O do MNE, em relações internacionais, e o do planeamento, que está já, francamente, em fase de instalação. E, portanto, qual é a ideia aqui? É ter competências dentro da administração pública que permitam não só esse menor recurso ao outsourcing, mas também que permitam que a administração pública tenha massa crítica dentro de si. E para isso também tem que pagar um pouco melhor.
Deixa-me perceber então, essa valorização vai ser no salário base de entrada desses novos técnicos superiores, vai ser na progressão da sua carreira e em relação aos que já estão na administração pública, como é que isso vai fazer sentir?
As possibilidades estão a ser analisadas, naturalmente.
O que é que nos pode dizer sobre isso?
As várias possibilidades, essas são algumas, estão a ser analisadas e ainda é prematuro dizer exatamente qual será a via, na certeza de que estão a ser analisadas internamente e depois serão naturalmente negociadas e trabalhadas com os sindicatos.
Porque senão pode criar-se situações muito dispares em relação aos novos que entram e em relação a outros que já lá estão.
Sempre que há mudanças de regime, há normas transitórias que acautelam isso, não é? E, portanto, isso será acautelado. Há sempre normas transitórias quando há mudanças de regime.
E, por exemplo, nos técnicos superiores, a progressão da carreira poderá vir a ser mais rápida do que noutras áreas?
Como digo, não vou. É mesmo prematuro avançar o que
eu tenho muitas dúvidas sobre este.
Certo. É prematuro avançar.
Ainda estamos na fase da discussão interna dentro do próprio governo?
Não, estamos. Há uma opção estratégica que tem a ver, por um lado, com a base, e já falámos disso, em articulação com o salário mínimo nacional, e há depois uma opção estratégica em torno dos técnicos superiores. As soluções concretas, portanto, esta opção estratégica está falada. E depois, as opções concretas, e são muitas, imagino-se tecnicamente,
o como fazer
está ainda a ser trabalhado e depois será trabalhado, está a ser trabalhado internamente.
Mas com os sindicatos ou com o Ministério das Finanças?
Neste momento ainda é público que ainda não chamámos os sindicatos como a proposta
concreta.
E quando
conta chamar os sindicatos para começar as negociações?
Em outubro,
depois das eleições autárquicas.
Em outubro há sempre negociações, há sempre uma conversa com os sindicatos que eu agora não tenho de cor, mas creio que nunca acontece ainda em setembro, portanto não é especialmente este ano.
Sim, supostamente devia começar em setembro, mas geralmente
só começa em outubro.
E podemos já saber ou não se vai haver aumentos transversais em toda a função pública?
Mais uma vez, nesta fase, no início enfim, eu digo o início do processo orçamental, mas na verdade, como sabem bem, o processo orçamental dentro das estruturas da administração pública já corre, porque é um processo muito complexo, mas atendendo ao aumento ainda é prematuro. Louvo-me, no entanto, nas palavras do próprio Sr. Ministro das Finanças, que recentemente também numa entrevista disse que, enfim, no futuro, e ele não, enfim, isso é o desejável, mas não posso acrescentar.
Logo no próximo orçamento, ou se estamos a falar, por exemplo, de dois até ao final da legislatura, não é? Deixa-me só insistir, só para perceber. No caso, então, das carreiras especiais, juízes, professores, médicos, enfermeiros, em princípio, podem esquecer qualquer pretensão de aumentos neste
orçamento. Não foi isso que eu
não
disse.
Não posso concluir. Não. Pronto, era só para clarificar.
Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse, até porque, volto a dizer, okay, as coisas estão ainda a ser trabalhadas e uma coisa não é excludente da outra.
Outra coisa que eu não sei se também se nos pode esclarecer é se qual a metodologia usada será a inflação 2021 ou a inflação esperada para 2022, que é sempre esta questão que se coloca.
Sim, acho que também ainda é cedo. Há muitas, volto a dizer, as opções estratégicas estão faladas, tomadas, até publicitadas, publicamente publicitadas, no sentido que estão já transmitidas. Eu própria tenho falado muitas vezes sobre a questão dos técnicos superiores e da massa crítica que é preciso dar à administração, o como fazer, naturalmente que implica, enfim, um trabalho mais técnico que está a ser feito.
O ano passado o aumento foi de 0,3% e o governo disse que no futuro iria compensar.
Não foi o ano passado, foi em outubro,
sim,
de 19.
Exatamente.
Ou novembro de 19.
Para os salários de 20. Não é?
E depois tivemos a pandemia.
Exatamente. O que eu pergunto é que essa compensação ainda os funcionários públicos vão tê-la ou não?
Vamos ver. Isso foi dito não só por mim, mas creio na altura ainda pelo Ministro das Finanças, da altura. Enfim, e depois tivemos a pandemia e o mundo todo desabou um pouco sobre as nossas cabeças, não é? E portanto as contas.
Estávamos a falar com cenários previsíveis de superávit.
Exatamente, que aliás houve em 2019. Sim. E que depois obviamente não houve em 2020 por razões. Portanto, neste momento em que, como já foi dito, o nosso grande objetivo é emergir desta situação pandémica com uma economia pelo menos tão forte como estava antes, desejavelmente com PRR, etc., até mais forte, e portanto esse é um objetivo fundamental do governo em geral e do país, acho eu, e nesse quadro as opções têm que ser reanalisadas
então, também
mas não
também
estou a dizer...
Não se pode comprometer nem que sim nem que não.
Não posso mesmo.
Mas o dinheiro do PRR não pode ajudar também nessa qualificação da função pública?
E está a ajudar na área.
Então porquê que não pode ser mais taxativo?
Na área concretamente, bom, vamos ver uma coisa, o PRR... O PRR não paga salários da administração pública. Aliás, os fundos comunitários nunca pagam salários da administração pública. Agora, uma das componentes do PRR, concretamente da minha área governativa...
É a formação.
É a formação. E o INA foi completamente modificado em termos da sua orgânica e da minha ótica. Essa alteração orgânica é fundamental para que, em articulação com as instituições de ensino superior, por exemplo, um dos objetivos que está no PRR para a formação, é a criação do Centro Qualifica da Administração Pública, mais Centros Qualifica da Administração Pública, como sabem, são para formações mais, enfim, de nível de não licenciatura, uhum, para que as pessoas consigam, pelo menos, fazer o equivalente ao 12º ano. Pronto, portanto, no fundo, sim, o PRR vai ajudar muito nessa capacitação de quem já está e de quem entrar, mas pagar salários diretamente não é o seu objetivo. Agora, permitam-me dizer, todo o PRR tem uma função vai ter seguramente um estímulo reprodutivo sobre a economia, não só porque vai chegar à economia através de diversas formas. Por exemplo, nós já lançámos um aviso para mais lojas de cidadão para as autarquias concorrerem, portanto vai chegar longe, vai ser muito capilar. Eu acho que o PRR vai ser muito capilar na sua forma de execução, e sempre que há mais riqueza na economia há depois mais condições para salários em geral.
Já falou aqui várias vezes da pandemia, que veio obviamente trazer desafios a toda a gente e à administração pública incluída. Neste momento está a haver o regresso ao trabalho presencial, aos serviços públicos sem necessidade de marcação, mas há muitas queixas sobre filas, sobre pedidos online que não estão a funcionar. Os sindicatos dizem que é necessário um reforço, que não há meios suficientes. Vai haver esse reforço?
Vamos ver. Só para se ter uma ideia, a loja de Cidadão Maior, que é das Laranjeiras, recebia, enfim, fazia cerca de 5 mil atendimentos diários antes da pandemia. Portanto, quando fechou, imagino-se o que é que isso significa.
De acumulado,
de acumulado que se vai criando. Claro que se reforçou muitíssimo o digital, e o digital responde a muita gente, não responde a toda a gente, por razões que têm a ver com a literacia digital, com o acesso, e portanto haverá sempre necessidade do presencial. Estamos a tomar um conjunto de medidas que acho que estão a dar alguns frutos. Naturalmente que até se recuperar esse acumulado haverá ainda algumas dificuldades nos serviços, mas acho que do modo geral está-se a tentar responder, na certeza de que aquilo que, perdoem-me falar novamente disto, mas aquilo que nós temos previsto nessa área dos serviços públicos no programa de recuperação e resiliência também, naturalmente não é para amanhã, é no prazo de execução do próprio PRR, irá trazer, creio eu, também uma melhoria de uniformização dos serviços que será muito positiva a prazo.
Tem alguma previsão de quando é que será possível resolver esse acumulado que foi gerado pela pandemia?
Tanto quanto temos falado, diria que entre um mês, talvez até ao fim de outubro, isso seja possível, sim.
Relacionado também com a pandemia, foi o reforço na área da saúde, e o Estado continua a ser criticado pelo uso de trabalhadores precários nessa área. Muitos dos profissionais contratados já foram dispensados. Tem alguma ideia de com quantos vai de facto o Estado ficar?
Ora bem, de facto, no último estatísticas de emprego público, que dizem respeito ao segundo trimestre de 2021, nós verificamos que há um aumento significativo dos recursos humanos, quer na área da educação, quer na área da saúde, e que, no caso da educação, o regime é um bocadinho diferente, porque estamos a falar das substituições, etc., mas no caso da saúde, há, de facto, alguns contratos por tempo indeterminado que têm a ver com a pandemia. Mas, como já foi dito também, a ideia será sempre de contratar essas pessoas, portanto, estes contratos a termo têm a ver com a situação da pandemia, mas, aliás, já houve várias soluções que, em momentos diferentes de diplomas legais aprovados pelo governo, de contratação em definitivo, portanto, sem ser a termo, nesta área da saúde. É esse o caminho que vamos seguramente
seguir.
E
também o caminho da negociação orçamental à esquerda, com os partidos a insistirem nessa contratação. Não é?
É para mim absolutamente normal e até desejável que as áreas fortes do Estado Social, a saúde, a educação, sejam também aquelas que estão muito, enfim, que a esquerda e o Partido Socialista também, naturalmente, e o governo do Partido Socialista também, se preocupe, porque são estas que são aquelas de prestação direta aos trabalhadores. Quer dizer que não haja depois um conjunto de outras áreas que são suporte dessas, mas essas são as do front office, que estamos, quando estamos no Estado Social, são por excelência os serviços prestados em universalidade pelo Estado Social, e eu sou uma acérrima defensora do Estado Social. E, portanto, acho normal que a negociação passe por aí, e esse é também um objetivo do Governo.
Queria perguntar-lhe sobre uma petição que está em curso, que é a petição relativa ao luto parental, que pede mais dias de... o termo técnico é dias de nojo, por luto de um filho, pede que seja alargado de 5 para 20 dias. Isto, a ser assim, teria também efeitos na administração pública, presumo. É um pedido com o qual tenderá a concordar?
Olha, vou-lhe ser muito franca. está-me a fazer uma pergunta sobre a qual eu ainda não pensei enquanto governante. Mas não consigo deixar de lhe dizer que concordo. Não consigo. Porque nós somos governantes, somos mulheres, somos mães, e não consigo deixar de lhe dizer que não concordo. Porque não concebo a violência de tal situação e, portanto, não consigo deixar. Se calhar estou aqui a cometer uma imprudência política, mas não consigo deixar de lhe dizer que não concordo.
Muito obrigada. Nós voltamos para a semana com outro convidado.